reportagem especial.
O Brasil é, atualmente, o sexto país do mundo que mais sofre com catástrofes climáticas, segundo a Organização das Nações Unidas.
A casa caiu por causa dos barcos que passavam, né? Balançava, aí rachou ela todinha.
Era triste você ver o povo chorando e você não poder ajudar. Gente gritando a noite todinha, você escutava os gritos, mas não podia ir lá. Quando amanheceu o dia, era o corpo de bombeiros, o helicóptero tirando os povos pendurados em laje. A madrinha da minha irmã morreu porque não teve socorro.
Começou a água a subir, né? Subir. Eu fiquei muito nervosa, botei logo pra chorar. Eu não, todo mundo, né, que tava ali, né? Aí eu entrei na água, era 9 horas da noite, saí 2 horas da manhã.
Embora a seca seja o desastre natural mais comum por aqui, principalmente no Nordeste, as inundações são as mais devastadoras, porque trazem vendavais, deslizamentos de terra e enxurradas. Uma em cada 3 tragédias no Brasil está nessa categoria. Foram mais de 10 mil registros oficiais entre 1991 e 2010.
Meu banheiro é bem atrás do barranco. Ali quando dá temporal de chuva, de barranco ali, o rio começou a encher, daí a gente esperando. Terminei correndo daqui, saindo com água na cintura. Levei um arranhão no portão da casa que eu morava, peguei uma bactéria, estou com as pernas todas estouradas. Até hoje corro atrás também, tomando remédio e nada de sarar.
Para o chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, Luiz Cavalcante, apesar da comoção com as tragédias causadas por enchentes nos últimos anos, os desastres não são novos e podem acontecer o ano todo em diferentes partes do país.
O que existe hoje é que as tragédias são maiores porque, por exemplo, uma chuva muito intensa vai atingir áreas que jamais deveria ser ocupado pela população, porque são áreas muito vulneráveis e, portanto, um volume de chuva muito intenso, que já aconteceu no passado, está acontecendo no presente e vai acontecer no futuro, e a gente tem que estar preparado para eles.
A especialista em mudanças climáticas da Universidade Federal de Pernambuco, Josicleda Galvício, concorda que a ação do homem é o que faz com que as enchentes tragam tantos prejuízos. E há uma preocupação de que isso possa piorar.
O que nos preocupa com as mudanças climáticas é o futuro. Se a gente já tem visto esses desastres hoje, com as precipitações que estão ocorrendo hoje, imagine se tiver um aumento de precipitação.
Já pensando nas tragédias climáticas futuras, existe uma tendência mundial, estimulada pela ONU, em realizar ações de prevenção. O Brasil está se adequando a isso. Ano passado, o país ganhou a primeira Lei Nacional de Proteção e Defesa Civil, a 12.608. Dos 15 objetivos, 11 são voltados à prevenção e redução de riscos de tragédias. Ficou claro que a ordem agora é prevenir em vez de remediar. A lei é resultado direto do debate que aconteceu no Congresso Nacional em 2011, na Comissão Especial da Câmara sobre Medidas Preventivas Diante de Catástrofes. O deputado Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro, relator do grupo, lista os avanços da nova lei.
Divide responsabilidade. No caso da ocorrência de um desastre, o que tem que fazer a Prefeitura, o Estado, o Governo Federal? E mais do que isso, na prevenção dos desastres, naquelas áreas ainda não ocupadas, que você tenha a proibição da concessão de alvará nas áreas consideradas de alto risco. E aí tem um ponto que se complementa, que é a obrigação que os municípios passam a ter da confecção dos mapas de risco e das chamadas cartas geotécnicas, que vão ter que ser, inclusive, inseridas nas atualizações do plano diretor do município.
Mas muitos pontos da nova lei ainda dependem de regulamentação do governo federal para saírem do papel. A promessa é que isso seja feito até maio. Independentemente disso, outras ações estão sendo realizadas. O governo federal também lançou o Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres Naturais, que reúne ações na área e prevê investimento de quase 16 bilhões de reais em obras de prevenção até o final do ano que vem. Mas há críticas de que esse gasto demora muito para se traduzir em melhorias para a população, lá na ponta. Levantamento da ONG Contas Abertas mostra que apenas R$1 foi realmente usado em cada R$3 previstos no orçamento do ano passado para prevenção e resposta a desastres. O Ministério da Integração contesta esse cálculo, dizendo que o investimento em habitação popular deve ser considerado, o que aumentaria o percentual de dinheiro que foi gasto na área. Mas o governo admite que o processo é demorado, sim. E segundo o secretário nacional de Defesa Civil, Humberto Viana, existe um esforço para agilizar o trâmite.
A causa está aí, é o projeto. Se a gente tiver a qualidade de um bom projeto, isso vai fazer com que aqui a gente ganhe mais tempo. Naturalmente que nós sabemos que temos muita coisa a corrigir também. Que nós temos 31 exigências para fazer um convênio e hoje chegamos a 12.
Outro esforço nesse sentido foi a criação do Cartão Nacional de Defesa Civil, que libera dinheiro imediatamente para os municípios na hora que eles sofrem com as tragédias naturais, para o primeiro atendimento às vítimas. Mais de 500 prefeituras já têm esse cartão, mas o uso das verbas pelos municípios que sofrem tragédias e decretam situação de emergência ou calamidade pública está na mira do Ministério Público Federal, como aponta a subprocuradora Denise Vinte Túlio.
Os controles dessas verbas que são repassadas, eles são muito frouxos. Resolvemos formar um grupo de trabalho com o objetivo de verificar onde é que estão os pontos vulneráveis e, ao final, fazer sugestões ao poder público de como aperfeiçoar os controles quando há repasse de verbas para fazer frente a situações de emergência. Ao invés de nós ficarmos sempre correndo atrás do prejuízo, isto é, depois da verba desviada, vamos nós atuar. Mais adequado é nós partirmos ao trabalho sob uma ótica de prevenção, prevenir a malversação do recurso público.
O governo federal investiu também na criação de um centro de monitoramento e de um centro de coordenação de defesa civil. Para o secretário nacional de defesa civil, Humberto Viana, os resultados já começaram a aparecer.
A média histórica de óbitos no Brasil por desastre nos últimos 20 anos varia de 150 a 300 pessoas ano, excetuando o ano de 2010, que foi o ano do desastre da região serrana, que só ali teve 1.000 pessoas. Excetuando isso, essa média caiu em 2011 para menos de 100. Em 2012, agora, nós fechamos em 87. Essa é a mudança que certamente é resultado do trabalho que está sendo desenvolvido pelo governo federal. Preparação para desastre, treinamento, capacitação, sirene, sistema de alarme, simulados.
Para o coordenador do Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres da Universidade Federal de Santa Catarina, Antônio Edésio, essas mudanças, além de preservarem vidas, são mais econômicas para o poder público.
Para cada um real investido em prevenção, você deixa de gastar R$7 na resposta. E faz sentido, que a prevenção se faz isso em termos de normalidade, sem atropelo, com projetos, transparência. E ao fazer após o desastre, você tem a preparação de resposta ao desastre, a mitigação, que é aquela ação durante, né, resgatar a pessoa, aquilo. Depois, se resposta, depois da resposta vem a reconstrução. E tem perdas que você não recupera, né? O que vale uma vida humana?
Pelo menos 1.000 pessoas morreram vítimas de enchentes e deslizamentos no Brasil só em 2011. Neste mesmo ano, os prejuízos possíveis de serem medidos somaram R$10 bilhões. De Brasília, Dini Moraes.
Reportagem especial.